check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Olha, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 44 minutos, 8h44. Da nossa grande querida Camaçari. Lembrando a senhores que este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari, o contato que dá voz, o contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, o presidente Lula do PT disse a aliados que deverá reenviar ao Senado o nome de Jorge Messias para a vaga do STF. Mesmo após a casa rejeitar a indicação do advogado-geral da União. Segundo pessoas próximas, o petista quer reafirmar que a escolha é uma prerrogativa do presidente da República. Em conversas, ele também disse que tem consciência de que o Senado não impôs uma derrota pessoal a Messias, mas ao seu governo. A expectativa é de que o chefe do Executivo reencaminhe o nome antes das eleições de outubro aos ministros e articuladores políticos com os quais conversou. Lula afirmou que não há justificativa técnica para a rejeição e que Messias não a merecia. Esses aliados dizem que, após assistir aos destaques da sabatina de Messias, Lula reforçou a avaliação de que o chefe da AGU está preparado para a função, Tairone.
É prerrogativa do presidente indicar e é prerrogativa do Senado aprovar ou não. E Lula não pode empurrar isso no Senado goela abaixo. O Senado pode aprovar ou não aprovar. E é uma prerrogativa do Senado e deve ser respeitado. Mas isso vem de um vício que o Senado, na verdade, deixou... Se é que eu posso dizer... Não vou dizer nem vício, Mário. Eu vou voltar a minha fala, mas eu acho que é uma prática errônea do Senado de não levar a sabatina dos ministros a sério. Nós vimos ministros aí que, sinceramente, honestamente, não tinham capacidade nenhuma de serem ministros. São políticos e estão na corte hoje fazendo política, misturando uma coisa com a outra. Devido a essas sabatinas viciadas aí. Essa sabatina de oba-oba. E agora, de fato, eu até concordo com Lula também, que para mim ficou parecendo ser uma questão até mais política do que técnica, né? Porque a sabatina do Jorge Messias, ele é um cara preparado e tal. Acho até que não merecia ver numa hora errada. Acho que tinha outros que mereciam não ir. Se fosse levado a sério o processo. Mas, em falando de prerrogativa, é prerrogativa do Senado. O Senado pode rejeitar ou não. Aí os motivos do Senado é os motivos do Senado.
Político.
Mas não é obrigado a Lula indicar e o cara aceitar.
O que faltou foi uma negociação mais clara, mais firme, né? Eu acho que faltou. Lula agora deve entrar em campo. É, ele deve ir pessoalmente negociar com cada senador. E se reenviar, vai reenviar com toda a segurança, com a margem de voto bem favorável. Ele não vai mandar para tomar outra porrada.
É, mas então, tinha essa margem.
O Lula não é mesmo. Mas aí agora ele cuidando o dono cuidando do gado, né? Como diz o ditado, né?
Mas acabou a confiança em Wagner?
Não, mas às vezes, mas às vezes o cara passa vários assuntos, o cara tem dominado um assunto específico como esse. Eu acho que o presidente
entra em campo. O problema não era.
Não é a primeira vez que o presidente entra em campo.
Você quer ficar passando manteiga no focinho do gato. O problema não era articulação, gente. Isso aí falou de
não tem uma briga.
O problema era Lula, enfim. Por quê? Porque havia um desejo do Alcolumbre em que o Rodrigo Pacheco fosse indicado.
Mas não é uma briga
Lula
política?
Poderia ter.
Lula uma poderia. Briga do Senado com
o
Lula?
Não, calma. Lula poderia ter indicado o Messias em uma outra época. Né? Porque, na verdade, essa indicação de Messias, viu, Mário? Messias já estava na frente. Messias tomou um bypass do Flávio Dino. Porque quem era para ir era Messias. Houve articulação, acabou Flávio Dino indo na frente. Flávio Dino era para ir agora, Messias era para ter ido antes. E quando você enviou Messias agora, o Senado, os senadores, ou Alcolumbre, desejava que o indicado fosse o Pacheco. Fosse o Rodrigo Pacheco. Tava certo para ser ele. Lula rejeitou, disse não é Pacheco e tal, até então Lula tá certo. Quem indica é Lula. O Senado não pode mandar Lula indicar quem quer que seja. É Lula que tem que escolher. Como Lula não escolheu o Pacheco, em retaliação, foi o que o Pacheco fez, toda uma articulação, uma movimentação para rejeitar o nome de Messias, que eu concordo com Lula, que não foi rejeitado. Observando a questão técnica, não. Mas foi por uma questão política. Mas da mesma forma que Messias foi rejeitado por uma questão política e que Mário fala, Mário não é o meio com tanta voracidade, avidez. Mário não fala de Dino, por exemplo, que era um cara político e está sendo político na corte e que foi aceito por uma questão política também. De Toffoli. E de tantos outros que aí estão, que foram aceitos por questões políticas e não por questões técnicas. Porque não apresentava para mim, no meu entendimento, e eu acompanhei a sabatina de alguns deles, não apresentou questões técnicas, o Dino até melhor em si, mas o Dias Toffoli mesmo foi uma conversa, mais um bate-papo entre amigos, do que uma sabatina séria de um ministro da Suprema Corte, e eu acompanhei, não foi ninguém que me falou, eu vi.
É porque tu só acompanhou quando lhe interessa, que eu vi a de André Mendonça, meu irmão, que sabatina, mas eu não quero...
São questões políticas, é isso
que eu tô dizendo. Mas você não traz a baila aqui,
né? O Senado pode ser André Mendonça.
Ou seja, quem...
Tem um assunto polêmico que você vai gostar.
Não, eu não quero, não, eu quero falar do Joaquim Barbosa.
Ah, sim.
O Barbosa que reapareceu no cenário político, né?
Sim, sim.
Ele
sim.
Que, pra mim, acho que o Joaquim Barbosa perdeu o cavalo selado.
Perdeu o time.
Perdeu o time. Agora, viu, Joaquim Barbosa?
Você perdeu tudo.
Eu gosto de você demais, sempre lhe admirei, né? Sou seu fã, mas faltou coragem. Lhe faltou coragem. E agora o Partido Democracia Cristã, né, confirmou a pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, à presidência da República. O novo presidenciável substituiu aí o ex-deputado Aldo Rebelo como representante da sigla para o pleito de 2026.
Se irritou, viu? Aldo Rebelo se irritou, se chateou.
E é pra onde?
Deixa eu dizer uma coisa a você, Mário. A gente tem que decidir o que a gente quer ser na vida, de fato. Né? E ser aquilo que a gente é. Por exemplo, Joaquim Barbosa é juiz. Cara, morra juiz, velho. É? As pessoas atrapalham uma coisa com outra e não dá certo. Quando você pega alho e mistura com bugalho, como diz Mário. É? Por exemplo, Dino é um político. Dino não pode ser um juiz. O cara é um político, a veia de político. O cara viveu como político, o cara pensa como político.
Mas ele também viveu como juiz.
Entendeu?
Anos.
Bom, pouco tempo.
Ele conseguiu fazer duas coisas.
Pouquíssimo tempo.
Que a gente não pode limitar a capacidade individual.
Não, pouquíssimo tempo. Mas
Dino, não, ele foi muito tempo juiz.
Pouquíssimo tempo. Mas Dino, ele se declara um militante de fato, um cara comunista. Então, um militante é complicado.
Mas não é terrivelmente evangélico?
Mas é isso que eu estou lhe dizendo,
mano. Porque a gente pode sintetizar aqui.
Uma coisa é terrivelmente individual. Evangélico é religião.
Não, mas
outra coisa
mas
é questão política.
Mas a religião também não pode atrapalhar?
Não. Cada um tem a sua religião.
Hoje o que mais atrapalha é a religião.
Peraí, cara. Todo mundo tem a sua religião.
Mas Mário. Atrapalha. E todo
se
mundo
você for misturar, partido. O cara pode ser budista, o cara mas... pode ser candomblessista,
e aí,
o cara pode ser espírita.
E aí para você delinear
nada a ver, eu tô falando da questão
política. E dar um parecer jurídico dentro da sua capacidade. Capacidade religiosa,
deixa eu dizer,
seu conhecimento religioso para aquilo que você acha contraditório à sua religião. Porque
um político, ele não pode,
o juiz
ele não pode ser político.
Vamos ter cuidado por essa voracidade de
criticar
aqueles que você não gosta, não. Você acaba trazendo informações, ocultando informações necessárias para o público
ouvir. Não é voracidade.
Você fala do partido de Dino como isso vai interferir, que eu acho que não deveria ser declarado isso para um juiz, beleza. Mas do outro lado, eu concordo, mas do outro lado você não exalta que tem um que diz que é terrivelmente evangélico.
Você já desfez tudo o que você falou,
não. E
você está dizendo que concorda
mas
que isso não deveria ser dito.
Mas por quê? Porque
o juiz não pode estar atrelado à política.
Mas eu tô falando que a questão da religião também
é água e óleo, não se mistura.
Quando você traz
diferente da religião.
Quando você traz a religião, você vem minimizar, não minimiza, não
quer. Então você vai botar todo juiz ateu, então.
Se for assim. Não é juiz ateu.
Só pode vir
se for ateu. Mas quando você fala terrivelmente evangélico.
É terrivelmente evangélico, quem falou foi Bolsonaro. E não se leva em conta as muitas merdas que Bolsonaro fala.
Eu vou mudar de assunto.
Falou.
Eu vou mudar de assunto,
entendeu?
Porque infelizmente
Mário,
eu não vou lhe convencer, né?
Graças
a Deus você tem uma cabeça já feita. Com isso aqui eu não tenho esse papel de lhe convencer a nada. Mas vamos lá, eu só vou finalizar aqui do Joaquim Barbosa, né? Porque esse foi o assunto, não foi nem Dino. Mas você como tem um
amor... Não, mas eu falei de Joaquim Barbosa porque quando você falou de time, ele perdeu o time por quê? Porque ele era um juiz e fez um trabalho...
Mas ele poderia
como juiz.
Sair de juiz e
como juiz. Mas você vê que ele não tem essa pegada política, não tem essa
coisa
política, enfim. Eu concordo com você, o cara pode aprender e tal. Agora eu acho que o DC erra em substituir ele por substituir o Aldo Rebelo. Na verdade, eu nem colocaria o Rebelo. Né? Você tem outros nomes mais importantes, mais interessantes, que eu acho que poderia assumir aí, levar a sigla. Que na verdade, Mário, eu acho que o DC nem vai brigar pela questão da presidência em si. Eu acho que é mais para impulsionar o nome da sigla, né? É mais para impulsionar o nome do partido. E aí se busca uma figura aí que pudesse fazer uma certa diferença. Agora, eu acho que teria outros nomes para se colocar aí e fazer essa função. Vamos lá, vamos ver se o Joaquim vai emplacar.
O Flávio Dino passou 12 anos como juiz federal, viu? 12 anos. Se para você 12 anos é pouco, imagine menos do que isso, como diria minha avó. Mas vamos lá, Cid, quem que tem aí, Cid? Vamos lá, seguindo.
Falar de Flávio Dino nesse programa aqui é polêmico.
Vamos lá, Jorge do POC.
Pode falar de Flávio
Dino. Vamos lá, Jorge. Mário,
bom dia para toda a sua equipe. Fazer um relato aí que eu tenho um sobrinho que estuda em uma escola de ensino médio aqui em Camaçari. E ele relatou que na sexta-feira o motorista do ônibus R48 parou o ônibus no POC 2 quando pegou a última remessa dos meninos, dos adolescentes. E explodiu, disse que falou que o que tinha acontecido no dia anterior era um absurdo, para não acontecer mais, porque para os meninos pegava até bem, mas as meninas ficavam sendo vistas como V e P. Dá para entender a expressão que ele falou, que não cabe repetir aqui. Meu sobrinho não tinha ido no dia anterior, no ônibus, e aí disse que não sabe o que aconteceu para ele chegar a esse ponto. Eu disse, não, vou falar lá em Mário Augusto, porque... É de uma coisa pequena que surgiu uma coisa grande, né? O motorista não tem autoridade de falar assim com as nossas meninas e dizer que se ele quisesse parava o ônibus a hora que quisesse, não levava ninguém para a escola. Então, para os responsáveis ficarem atentos aí, porque para labutar com adolescente, com criança, tem que ser pessoas preparadas, não pode ser gente com esse tom, não. Bom dia, Mário. Bom dia.
Valeu. Só lembra aí, Devinho, tá anotado aí, né, o roteiro, qual é, né? O roteiro, o dia, tudo certinho pra gente estar acompanhando aí, ver o que é que aconteceu de fato. É uma questão realmente difícil. Tem que acompanhar mesmo, né? Se não tiver cuidado, pode gerar um problema muito mais sério. Vamos lá, 8 horas 56 minutos, 8h56, né? Este é o programa Contato Direto, nosso Contato Direto com Informação. a informação de todos os dias da cidade de Camaçari, da Bahia, do Brasil, do mundo. Cita a ironia.
Ô Mário, eu tô com a apuração. Antes, deixa eu só citar rapidamente esse fato. E ele tá certo. Pessoas para trabalhar com crianças, com jovens, tem que ser pessoas preparadas. Agora sim, ó, a oportunidade é dada, né? Que às vezes as pessoas reclamam que não tem emprego.
Não tem emprego.
Aí você dá a oportunidade, bota o cara para trabalhar, para o cara fazer isso. É isso que eu me chateio. Né? Porque, infelizmente, são ações que muitas vezes recaem, que não tem nada a ver, Mário. Recai no prefeito, que às vezes não tem nem conhecimento disso. Aí tu bota um cara para trabalhar, para o cara desempenhar o mínimo possível.
O trabalho, o cara fica fazendo isso. Se tem algum problema, desse, né? Você tem que passar
Mário Augusto,
responsável, né?
Às vezes é atendente da UPA que atende mal, né? Ô, gente, é povo do seu próprio povo, gente difícil. Da sua própria gente. Aí fica difícil.
Vamos lá, Roberto. Augusto, rápido, tem um vindo na linha. Alô, Roberto, bom dia.
Oi, meu querido.
Vamos lá, Roberto.
Oi, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Ô, Mário, bom dia. Tudo na paz de Deus. Ô, Mário, eu tô pedindo a você aí um favor, negão, para que aos órgãos competentes aí da prefeitura, que é a Rua Califórnia ali.
Pode falar, tô ouvindo. Rua Califórnia. Cadê o amigo aí? Caiu? Vamos lá, então.
Caiu. Deixa, eu tô com uma apuração aqui, viu, Mário Augusto? Sobre a questão presidencial, Mário. Apurações dão conta de que líderes do Centrão procuraram o presidente do PL para poder substituir a candidatura do Flávio Bolsonaro pela chapa Michele Bolsonaro e Tereza Cristina. Alguns líderes e empresários estão insatisfeitos após o vazamento aí das mensagens de Flávio Bolsonaro ao Vorcaro. E essas lideranças aí do Centrão querem, porque querem substituir, querem tirar o nome de Flávio, ou seja, o nome de Flávio Bolsonaro perdeu força entre os aliados, Mário Augusto. Levaram essa questão ao Valdemar, que ficou meio reticente, né? Dizem fontes ligadas ao mandatário, né? Posso falar mandatário? O mandatário, né? Ele é um dos líderes. Ao líder, de que ele ficou meio reticente com essa questão. Porque, enfim, há uma briga ali interna entre a família Bolsonaro. Então, a apuração dá conta disso. Vamos ver aí cena dos próximos capítulos, ou seja, viu, Mário? Há uma insatisfação dentro do próprio grupo com o Flávio Bolsonaro e não se sabe se o Flávio vai chegar até o final com essa candidatura que vem perdendo força, viu, Mário?
Pronto, a gente volta já com esse assunto, porque nós finalizamos aqui pela TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos baianos. Muito obrigado a você, amigo telespectador, minha amiga telespectadora. Amanhã, a partir das 7 horas, estaremos de volta com o programa aqui da Voz, o programa aqui da Vez, aqui na telinha da sua TV Baiana. Vamos lá, seguindo aqui pela Rádio Líder FM 96,5, nós vamos ao apoio cultural e voltamos já com o contato aqui da Voz, o contato aqui da Vez.
Organize aí, programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-4697-32. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Ap Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas pra família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias pro bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido. É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 9h06, 9h06, voltamos com o nosso programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. dos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari. É o Contato que dá voz, é o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, você minha amiga, você meu amigo, você está procurando aí itens lindos e baratos para vestir o seu lar? Tem um lugar certo para você, viu? A Casa das Coxas é a pioneira em vender barato em Camaçari. Aqui você encontra as melhores opções de colchas, lençóis e mais. Tudo em atacado e varejo. E o melhor, aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes sem juros. E se você pagar à vista, sim. Se você pagar à vista, ganha 10% de desconto. Por isso, meu amigo, minha amiga, venha visitar a Casa das Coxas no centro de Camaçari, na Avenida Getúlio Vargas, número 86. Isso mesmo, Casa das Coxas, vestindo o seu lar com estilo e economia. Vamos lá, Devinho. Já é 9h07, Devinho, é isso? Pulou para 7 aí? 9h07. Vamos lá, meu querido Tairone. Tairone falou aí da substituição, né, de alho pro bugalho, né? Tirar Flávio Bolsonaro e colocar Michele Bolsonaro. Eu não sei quem é menos ruim dos dois, né? A gente percebe que o que está faltando nesse grupo político são políticas públicas, projetos para a população brasileira. A gente precisa avançar em várias áreas. Né? A tentativa está sendo feita, a gente tem um presidente que ele se esforça a todo momento em reparar essa distância social que tem o Brasil ao longo dos anos, e a gente viu um recorte de 6 anos e meio, onde tivemos direitos retirados da população, direitos trabalhistas, né? Direitos previdenciários, dificuldade no social, moradia deixou de ser entregue, redução na farmácia popular, vários projetos sociais foram retirados ao longo de 6 anos e meio em virtude de um recorte político que tivemos no Brasil. Nós temos aí um governo com muita dificuldade, enfrentando dificuldades em várias áreas, mas tentando avançar a cada momento. E tem, há quem diga que tem muita gente contra. Brasil é democracia, é óbvio. Mas o que mais está contra tudo isso são os poderosos, os ricos. Não porque eles dependam disso tudo, estejam perdendo dinheiro, estejam baixando seus lucros, não. Ele tem raiva, alguns brasileiros, que tem um pouquinho a mais, vou nem dizer os ricos, poderosos, o que tem um pouquinho a mais, que ganha um pouquinho a mais do que o seu vizinho, ele fica com raiva, porque o vizinho dele está conseguindo se alimentar 3 vezes ao dia, que ele está tendo ajuda do governo para, no mínimo, garantir a sua alimentação. E isso incomoda, eu sei que incomoda muita gente mesmo, né? Não quer que o outro tenha. Porque imagine, tira aí todas as políticas sociais desenvolvidas no Brasil. Olha a redução do povo brasileiro como fica. Hein? Olha que a defesa que é feita todos os dias, a crítica que é feita pelo um grupo político no Brasil que acha que o cara ganhar R$600, a mulher ganhar R$600, R$1.200, vai quebrar o Brasil. Esse mesmo Brasil que financia há anos os grandes poderosos deste país. Infelizmente, a gente está vendo aí a briga aí, né, de uma família que está há muito tempo no poder, que não apresentou projetos relevantes para a nossa sociedade e quer voltar ao poder, né? Quer voltar à cena para fazer o que? Eu não sei. Mas, como é democracia, eu repito, você pode escolher quem você quiser, inclusive nada. Essa é a nossa concepção. Agora, voltando aqui à situação de Flávio, o que chama atenção não é só a relação de Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, é saber onde está este dinheiro. A questão agora, onde está o dinheiro? Porque foi pedido, né? 134 milhões, 61 milhões foram repassados para um fundo nos Estados Unidos, que há quem diga, né? Já a especulação diz que pode estar financiando, né, o traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro. Porque mais nada do que ele estava fazendo é trair a sua pátria. É pedir intervenção de um Estado, né, de outro país. É pedir taxação, é pedir destruição, intervenção política de um país estrangeiro. Isso, na verdade, é traição à pátria. E ele foi, segundo algumas apurações, esse dinheiro pode ter sido para bancar o Eduardo Bolsonaro. Né? Porque até até o próprio diretor do filme, a própria agência, diz que não recebeu dinheiro de Vorcaro. Mas outra questão que, independentemente das especulações, né? a questão das especulações que a gente pode aqui estar fazendo, é que tem uma questão muito, muito particular de falar. O Flávio Bolsonaro, no primeiro momento, ele negava as investigações, a ligação com o Flávio, com o Vorcaro. Né? O Flávio diz, olha, não tenho nada a ver, não tenho nada, vamos investigar, vamos fazer CPI, vamos fazer aquilo tudo, né? E aí depois aparece a conversa dele com o Vorcaro. Ele, não, é uma questão de relação empresarial, né? De um filho que está captando aí recursos e tudo mais. E aí, só tinha isso. A última entrevista que eu vi do Flávio Bolsonaro é que ele disse algo muito interessante, né? Que pode aparecer vídeos, pode aparecer algumas fotos, pode aparecer algumas conversas, né? Pode aparecer algumas coisitas a mais. Então ele, Taíra, já se antecipa, né? E essa mudança não é porque o Flávio, ele é a cúpula quer não, é porque já se entende que pode ter algo mais nesse roubo, né? Nesse roubo praticado pela família Bolsonaro. Por isso que eu digo, trocar cerco meia dúzia, porque você acha que eles todos se lambuzaram com esse dinheiro? Não, a Michelle também não se lambuzou? Ou ela só porque não tem a fala dela, porque não tem vídeo, porque não tem foto, mas também não foi beneficiada, não? Um filme caríssimo, né? Um filme caríssimo, com recursos enviados para o estrangeiro, dinheiro roubado do povo. Praticar corrupção da história desse país, e tem lá um menino lá que era cortado para vice de Flávio Bolsonaro, né? Tem o próprio Flávio Bolsonaro, tem lá o pessoal que recebeu em Minas Gerais, tem o pessoal, ou seja, é muito dinheiro e que tem que se investigar mesmo. Que bom, a Polícia Federal está investigando, e para mim, quem aparecer envolvido, que pague as suas penas, que vá ser condenado, que vá pagar, porque o que fizeram no Brasil, o que estão fazendo no Brasil, é um absurdo, Taíra.
Mário, só deixando bem claro que essa questão do Flávio Bolsonaro, é claro que a polícia está investigando, e se bem que a polícia já detinha essas informações, que foi vazada pelo The Intercept, e o que me parece que, bom, pela questão legal, não sei se vai implicar muito, né? A implicância toda dessa situação é na questão moral, E aí vai no capital político. O capital político do Flávio Bolsonaro foi afetado. A realidade é essa. Agora, legalmente, trata-se de realmente de um financiamento privado.
Mas sem contrato, sem nada?
Para um filme, segundo ele disse que tem contrato. Ele tem que provar isso aí. Porque foi questionado isso.
Cadê o contrato? Não tem contrato. Contrato de reciprocidade, por exemplo. Se Bolsonaro,
ele disse que tem contrato porque a desculpa que ele usou para não dizer que tinha relação com o Vorcaro, foi que o contrato demandava, tinha uma cláusula lá de
confidencialidade.
Isso. O que não afasta a questão de você dizer que, você não precisava detalhar o contrato, mas dizer que realmente que tem ligação.
Aquela ligação é dias antes da prisão de Vorcaro.
Calma.
Ele já sabia que o banco estava em liquidação, que o banco estava assistindo.
Deixa eu lembrar uma coisa para você, para melhorar o seu comentário.
Fica à vontade.
Quando foi pego o celular de Vorcaro, foi visto na lista de contatos o número do Flávio. Tá entendendo? O número do Flávio estava lá. Em nenhum momento ele disse que... A desculpa dele foi que o número dele era público e qualquer um podia ter. Você entendeu, Flávio? Não era isso. Você falava com o cara. Qual era o problema? Você dizer, não, gente, eu tinha que sim contato com ele. Inclusive, ele patrocinava um filme do meu pai. Eu não posso revelar os detalhes. Mas ele foi um dos que eu busquei para o patrocínio. Era algo privado. Eu não sabia de nada disso. Até então, não sentia. Você entendeu? Então, a desconfiança toda, e você foi muito feliz, Mário, porque o que é que o grupo entende? Que pode vir novas coisas. Entende que pode vir novas mensagens, vídeos, e que ele mesmo já deixou entender isso. Então, por isso que esta parcela do Centrão, e diga-se de passagem, viu, Mário, é uma parcela expressiva, uma parcela expressiva, e de empresários, inclusive o próprio Flávio já procurou alguns empresários, alguns grandes empresários que iriam investir na sua campanha, que já não querem mais. Aí é bastidor, que não quer mais, porque entende que o Flávio não vai ter capacidade de ganhar do Lula, e querem construir um nome em cima desse capital político que tem o Bolsonaro, que esteja mais isento. Aí Mário fez uma pergunta que foi uma das perguntas de alguns repórteres que eu ouvi. A Michelle também não estaria neste meio, não teria sido beneficiada? Ora, até então o que se sabe é que o financiamento foi para o filme do Bolsonaro. A ligação toda é para o filme, não para a família. Então, dificilmente você vai ter o nome da Michelle associado ao Vorcaro, visto que o problema todo não foi que o Vorcaro dava dinheiro para a família, para Bolsonaro, para a família do Flávio.
Mas já há um enlace de que esse dinheiro foi para os Estados Unidos, que não foi para o filme, porque a própria
produtora foi para o filho.
E a produtora já disse que não recebeu esse dinheiro.
Mas a produtora não tem esse controle.
Mas aí...
Ela não pode dizer que faz. Mas assim, o que você está falando...
Mas aí esse dinheiro foi... Inclusive, esse dinheiro teria comprado uma casa para Eduardo Bolsonaro.
Não, calma. não é que comprou a casa para... Houve uma compra de uma casa, aí a gente tem que ver se há ligação do dinheiro, que pode... Há uma grande possibilidade disso ter acontecido. Parte desse dinheiro ter ido para financiar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, é por isso que algumas lideranças entendem que hoje...
Pode ter mais bomba ainda, né?
Pode estourar. O nome da Michelle está mais
limpo.
Mas está mais limpo. E agora, aí você preservaria o clã da família.
Como é que a produtora não sabe de nada disso? Porque assim, você tem um filme, a produtora do filme é ela que vai receber todos os recursos. Ela tem que receber todos os recursos, ela tem que administrar, ela que produz do tudo. Aí você cria um fundo para receber o dinheiro. A produtora está certa em alegar que não recebeu. Porque ela, na verdade, não recebeu mesmo.
Não recebeu.
Porque, de fato, o que está caracterizando aí, que esse valor só foi para mascarar o pedido de dinheiro.
Na verdade, Mário, eu acho que havia aí uma terceirização. Por exemplo, Mário presta um serviço para mim. Mário mexe com força, eletricista, e presta um serviço para mim.
Só e fio. Pego fio.
Mas aí eu vou captar um recurso. Mário não sabe de onde veio o recurso que eu captei, porque eu estou passando para Mário. É assim? Eu passo para Mário. Mário aí vai dizer, Mário, você recebeu o dinheiro da facção criminosa? Mário vai dizer, não. Eu recebi dinheiro da facção. Eu recebi dinheiro do fundo tal. O dinheiro vinha do fundo tal. Agora o que vai ter aí é a investigação para ver para onde ia esse dinheiro. Aí o Flávio agora vai ter um trabalho enorme, viu, Flávio? Que se eu fosse o senhor, Flávio, com todo respeito, eu abdicaria disso aí. Eu sairia. Para mim, não dá mais para Flávio. Não dá mais. Não adianta insistir. Para mim, é um erro insistir. Vamos ver as pesquisas, as próximas pesquisas, que eu acho que é isso que eles estão esperando. O impacto que isso vai causar nas próximas pesquisas. Mas eu acho que isso, para o final, lá nos debates, Mário, isso aí o Lula vai explorar. A equipe do Lula vai, ainda mais se... O que estourar em relação ao PT, que vai estourar, eles já sabem disso também. As lideranças do PT já trabalham na contenção do efeito do caso Master, principalmente ligado aqui à Bahia. Não vai ter um fator principal, que é a voz. Talvez você não esteja, viu, Devinho? A voz do Lula.
Ou a relação. Assim,
dinheiro pra mim, Vorcaro.
Ou a relação de.
Mas do Flávio você tem.
Ou a relação de Lula com o Vorcaro, né? Porque essa relação pode ser muito mais íntima do que o Flávio tá dizendo.
Isso.
Porque o Lula recebeu, ele recebeu o Vorcaro, e há quem diga que ele negou, né, o pedido de ajuda a Vorcaro.
Isso aí a gente tem que esperar ainda a viatura.
É o que tá falando.
Pode falar, mas se não viatura, meu irmão.
A gente tá trabalhando aqui no que disse Flávio também, que negava e aconteceu. Então a gente tá indo na fala de todos eles.
Entendo.
Né? Se aparecer amanhã dizer que Lula favoreceu, aí a gente vai comentar em cima disso. Isso. Mas até então, Flávio disse que não conhecia Vorcaro, que não tinha intimidade com Vorcaro e chamou de meu irmão.
Até então o que apareceu foi o dele.
É o dele.
E aí vai na questão moral. Por quê? Porque o que que acontece, Mário? O Flávio Bolsonaro se colocava como aquele antilulismo e
O pau peladinho da moralidade.
Sim, sim. E aí agora veio essa relação, que é uma relação duvidosa, né? Uma relação complicada, que você chama no cara, que aí diz, não, porque no Rio de Janeiro a gente chama todo mundo de meu irmão e tal, mas você sabe que, né?
Estou com você nesse momento difícil.
Você viu? Isso é pesado demais, pra mim não dá. É uma... Eu posso estar errado, viu, Mário? Posso estar errado.
Eu acho que não.
Mas eu acho que hoje a campanha do Flávio, né, a direita em si, já deve trabalhar um nome mais forte para poder fazer frente a Lula, principalmente um nome que preserve essa questão a qual os brasileiros buscam tanto na política, que é a moral, é o caráter, o você não está, você está limpo. E segundo a apuração, viu, Mário, essas lideranças do Centrão, que você podia até fazer essa pergunta, mas por que não apostar em Zema? Por que não apostar em Caiado? Eles entendem que são nomes que não vão e não irão de forma alguma
fazer frente. Mas Zema teve um contrato também com a empresa ligada a Avocado de 300 milhões.
Não, mas ainda assim...
também.
Não, tirando isso, eles entendem que o nome em si não é páreo para fazer frente a Lula. Que o nome seria aí uma chapa, Tereza Cristina, Michele. Aí você viria, de fato, com algo diferente, com algo novo, que são duas mulheres, Mário. Uma de vice... e uma principal ali concorrendo, e aí talvez esse fato de você ter mulheres, né, possa ali, uma mulher cristã, enfim, possa fazer frente a Lula e possa, eu acho que, inclusive já pessoas da direita já trabalham com isso. Eu vi um especialista, ele falando, Mário, que estava no Uber, né, E o motorista do Uber falou, não, que isso aí é uma armação, que não sei o quê, mas é até bom que se tirar Flávio, vai botar Michele, e Michele vai ganhar do Lula no primeiro turno. Ou seja, até entre os próprios bolsonaristas tem esse sentimento de que a Michele será aí mais um páreo mais duro para o Lula na concorrência a cadeira aí de presidente da República.
O que chama atenção, Tairone, e a substituição de outro nome fora do clã bolsonarista não vai acontecer, a gente sabe disso, né? Ou é Flávio ou é Michele, um dos dois, não, isso o Bolsonaro...
Dizem que nem a Michele, viu, Bairro?
Hoje o Bolsonaro não vai arriscar nisso.
Dizem que nem a Michele.
Ele vai preferir, Bolsonaro prefere perder do que arriscar em outro nome.
Isso, perfeito.
Ele não vai fazer isso, perfeito. E como uma visão política, isso ele tá correto. Né?
Eles dizem, Mário, que prefere perder do que botar Michele.
Ele, na verdade, tem um ativo político muito grande.
Você está até indo muito além.
Ele tem um ativo político muito grande, na verdade. Não é, a gente não pode ignorar isso. Eu acho que quem ignorar isso está cometendo um equívoco político,
verdade,
e científico. O Bolsonaro tem um ativo. Como também o Lula tem um ativo político muito grande, a gente sabe disso. Tanto que voltou a presidente da República, se mantém aí presidente. Está na possibilidade também de ganhar as eleições, está disputando, tem a possibilidade de ser reeleito. E o que chama atenção, Tairone, é que dentro dessa questão do grupo do Banco Master, nem Lula vai perder gordura dentro do seu ativo, nem Bolsonaro vai perder gordura dentro do seu ativo.
Não, não.
O que favorece a Lula agora é daqueles indecisos.
Isso.
O que está favorecendo a Lula agora.
Pesquisando esse bairro, viu?
A pesquisa que vai sair agora vai dizer o quê? Dizer assim, olha, sinalizar se esses indecisos, que é uma
parcela considerável
e que vai decidir a eleição. Que vai decidir as eleições, né? Que estava ali indeciso, não estava gostando nem de Flávio nem de Lula. Eu acho que hoje tende um pouco mais para Lula diante do que o Flávio fez.
Sim.
Porque o Flávio mentiu.
Sim.
Ele mentiu pro eleitorado. Quando
mentiu para os correligionários.
Inclusive, o Zema fala isso, né? Foi um tapa na cara. Alguns dizem assim, ele poderia antecipar a gente e tal, nisso aí, sim, até para conter a sangria. Sim, então são coisas que, de fato, ele vacilou muito. Foi amador.
Perfeito.
Foi muito amador.
A palavra usada por um especialista foi essa, viu, Mário? Amadorismo. Foi muito amador. O Flávio Bolsonaro foi amador demais. E, para mim, já não merece estar concorrendo. A direita não pode ter um nome como esse, que mente para a própria direita, né?
Isso.
Se o cara tá mentindo para a direita, o cara tá mentindo para os próprios, para ele, para os outros, imagine, será pior.
Vamos lá então, meus amigos, 9 horas 25 minutos.
Você viu, Devião?
9h25, 9h25,
passando aqui. Tá tendo alguma coisa aí?
Vamos lá, meus amigos. Tairone, você sabia que um dos maiores motivos de separação e divórcio no Brasil tem a ver com problemas de ordem sexual? Se não sabia, Tairone, se você se sente que a sua energia não é mais a mesma, a disposição diminuiu e o desempenho caiu, não ignore estes sinais, viu? Conheça o Ergo 30 Turbo, um suplemento 100% natural que foi desenvolvido para restaurar a saúde sexual do casal. Diga adeus aí à indisposição e ao cansaço físico e também mental. O Ergo 30 Turbo desenvolveu aí o vigor, ou seja, ele devolve o vigor e melhora o desempenho sexual, garantindo noites inesquecíveis. O Ergo 30 Turbo você só encontra nas farmácias e casas de produtos naturais. Então você aí que está de fato cansado, está com fadiga, indisposição, eu indico, Tairone, Ergo 30 Turbo.
Separa dois desses aí para Mário, viu, meu irmão?
Separa dois. Vamos aí, lá, meus amigos. Deixa eu passar um recado também aqui. Cadê? Para finalizar o nosso programa. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Lembrando, Tairone, que você, se você está montando ainda aquele apartamento, né? Nosso amigo... Ele está, vai sair aqui de Camaçari, né? Está indo embora e está passando aí vendendo os seus móveis, né? Mobílias usadas aí para quem está montando um apartamento, montar uma casinha ali, a preços bem consideráveis, né? E tem guarda-roupa de solteiro, de casal, colchão, né? Tem cama box solteiro, tem mesa, tem uma série de
opa, tira esse negócio daí remotos. Que eu já vou pegar tudo isso aí.
Isso. Tira esse negócio. Tem TV, tem tudo. Tem ar-condicionado, tem climatizador, tem balcão de pia, tem cadeira. Ou seja, se você quiser aí buscar também acessar as fotos dos equipamentos, dos móveis, você pode... colocar a câmera agora aí do seu QR Code, viu, gente? Coloca aí, amplia aí, deve ter como deixar a tela única aí, para você poder, vai lá com a câmera do seu QR Code e você vai acessar, Tairone, as fotos desses móveis, né? E aí também você pode estar entrando em contato através do 99603-7835. Então tá aí, você quer mais informações, acessar a fotografia, as imagens dos produtos, nesse QR Code que aparece aí na sua tela, né, do YouTube. Você não tiver, só tiver pela rádio, corre lá no YouTube depois e você vai pegar aí, vai acessar essas fotos, certo?
Cachete!
Oxi! Que é isso aí, rapaz? Os caras bagunçam, viu, bicho? Aqui tá um mangue, né?
Menino! Tá um mangue. Tá dizendo a você, rapaz, que ele gosta da caninha? Olha lá.
Isso aí foi... Isso aí é IA. E eu sei até quem foi que fez. Isso aí foi Joe. Ficar de brinda e aí fez essa... Fica pegando minhas fotos nas redes sociais. Tem como bloquear essas fotos, Tairone? Não tem? Tem não, né? Sim, Tairone, pra finalizar o seu livro, que bom... bons estudos, viu? Aí no seu livro. Que você continue acessando aí essas informações. Agora, só lembre de uma coisa, viu? Sim, pode falar, finalize.
Não, aqui, PRVG, Fluxo Refluxo, indico a vocês que querem conhecer a história da Bahia, querem conhecer aí a história...
Lembrando
aí
que ele é francês
isso,
e é francês. Aqui na Bahia, né?
Isso. Tem uma, isso. Uma...
Mas ele é francês, não é isso?
Isso. Tem uma galeria lá dele, no Engenho Velho de
Botas. Aí, ó, disse que foi Léo que fez esse negócio aí, ó.
PRVG.
Então, PRVG, francês.
Isso. Ele vai falar aí sobre o tráfico de negros entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos.
E os negros que escravizavam negros, né?
Na verdade, a principal rota e o principal comércio se dava pelos negros, né? Você não tinha branco vendendo negro pra cá. Essa é negro vendendo negro pra branco. E ele vai deixar bem claro isso. Isso aqui é um fato histórico, viu, gente? É histórico.
Mas lembre-se que a história
então sempre... Então não tem negócio que Mário falou de minoria, de maioria, não.
Não,
lembre... comércio daqui da Bahia, os negros que vieram para cá, egresso, se davam exclusivamente por... o senhor Daomé, depois bota lá quem foi o Daomé, que escravo, que viu, tinha ali o...
Lembre-se que a história é contada pelos vencedores, viu?
E conta não, mas aqui dos negros mesmo.
Vencedores, é um francês, é um europeu... francês, radicado no Brasil, não é um negro sofrido que está contando a história.
Ah, entendi.
Vamos lá, outra coisa, se você pegar o recorte da colonização portuguesa e o início dos escravos...
O negro contar.
E claro, a história do sofredor não conta, só conta do vencedor. do derrotado, do negro escravizado, maltratado. Quer dizer,
isso aqui é um fato histórico
e escute, tá dizendo isso? Escute.
Escutando, aqui escute. Cadê? Vai que eu escuto.
Você pega o recorte da colonização, da entrada dos negros no Brasil, você pode observar que isso não se dá simplesmente porque negros começou a escravizar negro, não. Você tem que lembrar, Tairone, muito bem lembrar, Tairone, que foram os europeus que exploraram rivalidades locais, oferecendo armas e bens em trocas de prisioneiros de guerra. Isso para vender como escravos no Novo Mundo e transformando a escravidão em um negócio comercial de larga escala. Isso foram os próprios europeus. E essa culpa transferida que você traz aí, essa culpa transferida, esse argumento visto, ele visa colocar aí a culpa da escravidão nas próprias vítimas, eximindo os colonizadores da responsabilidade histórica e econômica. Então, essa culpa transferida, a gente não aceita. Negro que estuda a história da escravidão não aceita essa culpa transferida. Colocar que o negro foi o culpado porque escravizou negros. Eu digo e repito, isso foi a exceção. A regra é que milhões e milhões de negros foram tirados de suas terras, tirados de sua história, de sua cultura, trazida para o Novo Mundo, onde foram exploradas sua mão de obra e deixado na miséria, como nós temos aí nos resquícios da escravidão até os dias de hoje. Isso é o pensamento do Contato Direto, o contato que dá voz, o contato que dá vez. Um abraço e até amanhã, Taylor.
Um abraço e até amanhã. Acabou todo o telefone.
Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Bom dia, Mário. Como é que está você?
Tô bem.
Tem bagunça em todo lugar.
Foi.
Ordem e progresso é nosso lema, meu Brasil.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né? A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo o combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743 6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
9:38.
Esqueceu, não sei se foi você ou se fui eu. Menina, menina, eu tô ficando com uma sensação que eu fui a pista e você é o avião. Você é o trem, eu a estação.
Você vem, mas o roteiro é o mesmo, independente do lugar. Quem chega nem dá oi direito e já começa o que tem que começar. Geralmente é às 3 da manhã, geralmente é depois da balada. E nem sempre sua mente tá sã, mas toda vez tá mal intencionado. Uma deitada, tudo bem, mas na segunda me quebrou. E da terceira em diante o coração me perguntou: quando que eu vou deixar de ser o seu amor da madrugada, sua salvação da noite fracassada? E o tesão vira amor. Se eu queria, além de matar sua vontade, deixar de ser esquema e ser prioridade. A resposta era sim, mas você nunca perguntou. Eu queria, tava nos meus planos, mas nos seus não. Uma deitada, tudo bem, mas na segunda me quebrou. E da terceira em diante o coração me perguntou: quando que eu vou deixar de ser o ser?